Meus queridos, vocês têm a Bíblia. Tome a sua Bíblia na sua mão, levante-a em nome de Jesus, em celebração. Daqui um tempo algumas pessoas vão estar levantando, pode baixar um pouquinho só. Daqui um tempo as pessoas vão estar levantando tablets, iPhone, Galaxies, com a Bíblia lá dentro, não é? Eu ainda prefiro o livro. Não é por questão de tradição, não. Mas, por exemplo, você pode anotar, é muito bom ler livro. Eu não consigo ainda ler livros em computador como alguns conseguem. Mas não tem problema. Se você está com a sua Bíblia aí no tablet, levante o tablet. Por favor, levante o iPhone, levante o seu smartphone e vamos celebrar a Deus e vamos declarar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Aleluia. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Que Deus tenha misericórdia de nós. No Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1 ao 9 e também o versículo 14. Vocês que estiveram comigo em Jerusalém, vocês visitaram o tanque de Betesda. Era um lugar maravilhoso, porém, uma construção muito bonita, mas era um lugar terrível, muitos doentes. E é ali que nós vamos nos situar hoje. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu estou no caminho da salvação. Então tá bom. Vamos lá. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesada, Betesata ou Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Você percebe que esse texto, essa parte do texto está entre chaves. Na sua Bíblia. Porque isso não faz parte, realmente, de uma verdade. Isso é uma lenda que as pessoas colocaram lá e não aparece nos melhores manuscritos. Mas está aí. Versículo 5. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no dia de sábado. Versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." Eu vou acabar comendo um siriri aqui. Bom. Não sei quando foi que eu estava conversando com um irmão e de repente ele tossindo. E eu disse, você está passando bem, de repente saiu um mosquito da boca dele. Quase que eu chamei ele David Copperfield, ele consegue fazer uma mágica. Bom, onde nós queremos chegar? Você crê realmente que Deus se importa com você? Você crê nisto? Mas de todo o seu coração? Então diga bem alto lá, Deus se importa comigo. Vira para o teu irmão, da esquerda, da direita, e diga lá, Deus se importa comigo. Esse siriri também se importa com você. Você crê que Deus tem sido misericordioso na sua vida? Você tem razões para isso? Quantos aqui têm razões para dizer que Deus tem sido misericordioso? Você pode levantar suas duas mãos e dar graças a Deus por alguma coisa que você se lembre, ou uma meia dúzia, que você possa agradecer a Deus pela misericórdia dele. O que você se lembra? Família, trabalho, igreja, dons, saúde. Amém? Nós vimos duas coisas, então. Você crê que Deus se importa com você. Você crê que Deus tem sido misericordioso com a sua vida. Tem livrado você de enganos, de decisões erradas. Às vezes nós perdemos a paciência e queremos tomar uma decisão errada e aquilo vai trazer um grande mal em nossas vidas. Por mais que você esteja certo, quando Deus não fala nada para você, não faça. Porque se você fizer, você está seguindo seus próprios planos e você vai ficar sozinho. Ele não poderá ajudar você. Ele vai trabalhar dentro de você, mas tudo que vier ao redor você vai ter que enfrentar sozinho. Percebeu? Ele vai dar forças para você superar e manter a salvação. Mas aquilo que você cria, aquilo virá contra você. Você se lembra? Davi, ele tomou a decisão de errar com Betsabá. Mas Deus não pôde impedir que o seu próprio filho tentou matá-lo, que Israel se dividiu, ele enfrentou uma barra. Vocês conseguem lembrar, se lembrar da história? Ele buscou a presença de Deus e Deus encheu o seu coração, não retirou o Espírito Santo dele. Mas ele teve que passar por tudo aquilo lá. Então, jamais tome decisões se Deus não mostrar para você. Você quer viver pelo poder de Deus com uma vida que o agrada? Você tem desejo de agradar a Deus de fato? Algumas pessoas frequentam igrejas, mas eles não têm o desejo de agradar a Deus. Eles não têm o desejo. Eles vivem cada dia como se fosse uma pessoa natural. Então, há três coisas aí. Deus se importa com você e ele tem sido misericordioso. E em resposta, nós queremos viver uma vida que o agrada. Muito bem. O nosso texto bíblico menciona que em Jerusalém havia uma festa religiosa. Não é isso? Jesus foi para Jerusalém e ali havia uma festa. O nosso texto fala do tanque de Betesda ou Betesda, e que ficava perto da porta das ovelhas. O texto menciona... Tem um siri que entrou aqui dentro. Então, O texto menciona ainda muitos doentes ao redor do tanque. Fala do encontro de Jesus com um homem muito doente que sofria por 38 anos e que aguardava sem esperança a sua cura. Esse homem não tinha esperança. Mas ele ficava lá. Ele se mantinha ali. Ele poderia estar numa rua pedindo esmola? Não, mas ele permanecia lá. Ele continuava ali no tanque de Betesda. Ele não procurou outra coisa. Ele continuava ali, acreditando que ele alcançaria a misericórdia de Deus de alguma maneira, mas sem esperança. Vamos falar da festa. A festa, então, em Jerusalém, era uma celebração a Deus ou um evento? Jesus vai para Jerusalém porque ali havia uma festa. Mas Jesus colocou esta festa em segundo plano. E você sabe explicar o porquê? Por que Jesus coloca esta festa em segundo plano? Ele nem pelas portas principais da cidade entrou. Ele entrou por uma porta chamada Porta das Ovelhas. E vocês que estiveram em Jerusalém comigo entraram por ali também. Porque ali se comercializava ovelhas. Os pastores traziam as ovelhas que queriam vender, vendiam e compravam outras. Ele passou por ali porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele escolheu aquele caminho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nós vamos guardar esta ideia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é Deus. E aquela festa em Jerusalém deveria estar sendo feita em homenagem a Deus, porque era uma festa religiosa. Portanto, ele deveria ser celebrado. Mas sabe o que Deus pensava das festas e cultura daquele povo? Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos nos reunir aqui neste lugar ou em qualquer outro lugar e em vez de realizarmos um culto a Deus, uma celebração a Deus, um serviço a Deus, estamos às vezes promovendo apenas um evento. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa, nós estamos aqui porque não temos nada o que fazer, porque se surgisse alguma outra coisa não estaríamos aqui. Alguns estão aqui com sono e dormindo, outros não têm o coração voltado para as coisas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E algumas pessoas desprezam a pregação, acreditando que no domingo que vem estarão aqui novamente. Mas poderão não estar. A pior coisa que existe é quando as pessoas cantam para Deus, fazem coisas mecânicas. Mas a essência da vida, a vitalidade está longe de Deus. Ele não se dedica a Deus. Não adianta batermos palmas, não adianta darmos améns, não adianta nos reunirmos se nós não somos dedicados. E Satanás é astuto nisto. Ele diz, vai, participa de algum ministério, participa de alguma coisa, vai na igreja. Mas desde que durante a semana você seja meu. Desde que durante a semana você não produza nada, você não se dedique a Deus em nada, você nem fale no nome dele. Desde que durante a semana você até blasfeme, dizendo, onde tu estás? Olha o que eu estou passando, Deus não existe. Eu já ouvi irmãos falando assim, Eu já ouvi cristãos falando desta maneira: Deus não existe. Mas no domingo eles estão lá cantando hinos, sentem alguma emoção, mas é só emoção, a parte vital não está lá. Eu lembro de algumas pessoas que eram fervorosas e até censuravam aqueles que não eram. Mas com o passar do tempo, foram perdendo aquele ardor, aquele fervor, foram perdendo aquela chama. E começaram a arrumar tantas desculpas. É o trânsito, é a cidade, é o tempo, é o calor, é o frio, é a chuva. É a doença. Mas quando eu olho na história da igreja e eu percebo pessoas que passaram por lutas, um pai que perdeu as duas filhas no naufrágio e que nós cantamos aquele cântico, deveria ser um exemplo para nós. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, faz-me saber que contigo eu sou feliz. Aquela mulher que estava morrendo na cama. E a família se reuniu para chorar. Disse: para de chorar. E ela pegou uma letra de um cântico que ela escreveu. E ela disse: ainda que seja dor que me una a ti, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não é? Quando aquele homem começou a defender a fé e o mundo inteiro dizia que ele era louco, ele precisava morrer. E todos estavam ao redor dele. E ele chegando perto do castelo daquele grande líder que queria matá-lo, ele arrancou do bolso uma folha e começou a cantar: castelo forte é o nosso Deus. Não é o castelo. A sua fortaleza não é um monte de pedras. A sua fortaleza é o próprio Deus. É aquele Deus que estava com ele. E é o mesmo Deus que está aqui, nesta noite, em nosso meio. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus diz? Deus diz: eu serei buscado por um outro povo. Eu habitarei no coração deles, eu viverei no coração deles, eu viverei dentro deles e andarei no meio deles. Sabe qual é a verdade? Deus está em nós e Ele está andando em nosso meio. A glória de Deus está neste lugar. Você crê nisto ou não? A glória de Deus está aqui. Deus está do seu lado. Ele não está longe de você. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Satanás fica doido. Mas quando o nosso coração se distancia e nós colocamos a nossa vida sobre regras religiosas, sobre crendices populares, sobre as ideias humanas, nós perdemos o sentido daquele grande poder que está aqui. Nós não estamos reunidos aqui por causa do Walter. Nós não estamos aqui reunidos por causa do lugar ou pela simpatia do lugar. Nós estamos reunidos aqui em nome do grande e único, verdadeiro Deus, misericordioso, onipresente, onipotente, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos chamou e nos salvou. É em nome dEle que nós estamos aqui. É em nome dEle. Em nome dEle. Aleluia. Vamos falar sobre o tanque de Betesda. Nós falamos sobre as festas. Eles falavam que iam homenagear Deus, mas não homenageavam nada. Era um encontro social. É como essas festas de pipoca, de sorvete, que tem nas igrejas. É só para angariar fundo. Nada de errado, mas sejam verdadeiros. Irmãos, vamos fazer uma festa do sorvete e nós vamos cobrar cada sorvete tanto. É para arranjar fundos para a nossa igreja. Se quiser fazer, façam. Mas agora, as festas e eventos que eles faziam, colocavam corais, colocavam pessoas falando, e Deus ficava de fora. Você se lembra o que Jesus disse para a igreja do Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Tudo que nós não podemos fazer é deixar Deus de lado, é deixar Deus de fora. Ah, mas está muito calor. Então, aguenta o calor e não queira ir para o inferno, porque senão você não vai aguentar mesmo. Louvado seja o Senhor por isto. Nós estamos na presença dele. O tanque de Betesda. Betesda ou Betesata significa o quê? Casa de misericórdia. Aquele tanque foi construído ali e significava casa de misericórdia. Tinha dois tanques enormes. E ali existia uma fonte intermitente, tipo de um geyser, que hoje secou. Nesse tanque lavava-se animais para o sacrifício. Antes dos animais chegarem ao templo para serem sacrificados, como existia na lei do Velho Testamento, eles eram lavados ali e a água ficava imunda. Vamos ler os versos 4 e 5. As pessoas ali esperavam um movimento nas águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Vocês estão comigo ainda? Isto é pura crendice. Isto não é verdade, isto é lenda. Você imagine aí, se nós estamos aqui reunidos, e tem alguém aqui doente, alguém aqui passando por necessidades, alguém aqui com tantas necessidades. E eu digo, o primeiro que chegar aqui vai ser abençoado. O que aconteceria? Um iria quebrar a perna, ou quebrar o braço. Nós iríamos ter aqui uma briga, algumas brigas, pessoas se esbofeteando. Você me atrapalhou, eu ia chegar primeiro, o lugar é meu. Esse aí que chegou trapaceou. Isso não faz parte da fé. Uma vez eu fui numa igreja e o pastor disse assim, o primeiro que comprar este lenço será abençoado 10 vezes mais. Você não imagina as pessoas, o salto que elas deram das suas cadeiras para pegarem aquele lenço. Porque nele estava lá, número 1. Você imagine você secando o rosto com o lenço, com o número 1. Vocês parecem que não estão comigo. A pessoa iria dizer assim, mas você que lenço, que marca é essa? Number one? Um. Imagine. O Deus que cremos, ele diz o seguinte: eu amo aquele que me ama e quem me procura, acha. Deus não está movimentando vocês para competir. A única coisa que Deus pede de cada um de nós é que nós o amemos. E ele diz, e quem me procura, acha. Não é o primeiro que procurar, não é o último, não é o intermediário, não é o segundo e nem o terceiro. Quem ama a Deus e o procura com amor, o encontra. Se você nesta noite dissesse mesmo, Deus, eu quero te amar, eu quero te achar, eu quero te encontrar, ele entrará na sua vida e você perceberá a diferença. Louvado seja o Senhor. A Bíblia ainda diz o seguinte, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se vocês me procurarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu não sinto mais nada, Walter. O problema não é que você não sente, o problema é que você não procura da maneira certa. Você quer que alguém procure por você. Então você liga, fulano, eu não aguento mais. Ore por mim. Busque a Deus por mim. Mas não é a pessoa que tem que buscar a Deus por você, é você que tem que buscar a Ele. Quando você aceitou Jesus, uma das coisas que Deus fez foi colocar o Espírito Santo dentro de você. O Espírito de Deus entrou dentro de você para você nunca mais perder a sua presença. Nunca mais a presença de Deus iria desaparecer dos seus caminhos. E é triste quando você nota cristãos ligando um para os outros, eu não sinto mais. É porque você está em desobediência. Se eu ando ao seu lado, e você conversa comigo, e eu não respondo uma palavra, você vai me chamar de mal educado. Se você anda ao lado de Deus, que você ama de todo o coração, como Ele não irá tocar em você? Mesmo em períodos em que parece que Deus está ausente, você vê a manifestação do seu amor. Porque Deus jamais será mentiroso. Ele não nega a sua palavra. Ele jamais vai se afastar do seu povo. Mesmo quando nós estamos na mais profunda desobediência, como este povo de Israel ficou, 400 anos sem nenhum profeta aparecer. Mas Deus não tirou a palavra dele da mão das pessoas. Eles ficaram esperando algum profeta, e Deus disse, não vou dar nenhuma, porque vocês não obedecem nem o que tem na mão. Por que que vocês têm que ouvir mais? Chegou a hora da disciplina. E o Império Romano foi lá e tomou conta de tudo aquilo. Deus tem nos dado palavra. Deus não nos tem nos dado mensagens. Deus nos tem dado a Bíblia. Deus nos tem dado o Espírito Santo. E o que mais nós queremos? Tem algumas pessoas que dizem assim, eu vou lá no monte, se Deus iluminar o chão. Você não pode brincar com estas coisas. Satanás pode fazer isto. Deus já disse como ele responde. A sua palavra age dentro de nós como um juiz, como um árbitro. E se você tiver a convicção e você sente que Deus se agrada da sua decisão, é por aquele caminho que você deve ir. Mas algumas pessoas ficam na dúvida, chamam um, chamam outro, eu vou tomar essa decisão. O que você acha? Você não deveria nem estar perguntando. Você devia estar ficando quieto e buscando a Deus em oração. Mas eu estou confuso, eu estou perdido. Por isso mesmo, se aquiete.
A palavra de Deus diz assim: por que estás abatido, a minha alma? O Senhor tem sido bondoso, misericordioso, amoroso para contigo, cheio de graça. Se nós obedecêssemos a Deus, com certeza ouviríamos a sua voz o mais rápido possível. O problema é que nós queremos ganchos. Nós queremos tábuas de salvação. Nós queremos buscar coisas. Coisas que se alinhem com a nossa maneira de pensar. Nós não queremos sofrer. Nós temos medo de sofrer. Nós temos medo de tristezas. Mas estas coisas representam desafios. E quando você resolve enfrentar isto, você vai perceber a presença daquele que você procura. Deus nunca vai se afastar de você. Deus nunca vai abandonar você. O Espírito Santo habita em você. O poder de Deus está na sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Nunca vai. Nunca vai. O que aqueles doentes possuíam era uma crença em algo sem revelação divina. Em nenhuma parte Deus diz que um anjo vai trazer salvação. Em nenhuma parte diz que um anjo tenha misericórdia com ele. Um anjo qualquer, ele é um emissário de Deus. Ele traz aquilo que Deus manda, mas ele mesmo não pode fazer nada. Neste ambiente aqui, existem muitos anjos neste lugar. Muitos anjos. Mas também tem muitos demônios. Este é o confronto da dimensão natural com a dimensão espiritual. E nenhum deles pode mover você. Nenhum deles pode tocar você. Nem Deus pode tocar você. Nem Satanás pode tocar você. Mas quando você opta por um, ele entra. Se você opta por Deus e deseja seguir a Ele de fato, dedicado a Ele, a Bíblia diz: aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Significa o quê? Aquele que é de Deus não pertence mais ao diabo. Ele é dedicado a Deus, para as coisas de Deus. E Deus vai manifestar nesta vida as suas obras. Imagine o que Deus pode fazer na sua vida a partir desta noite. Aquela ideia era uma aberração teológica que gerava o quê? Competição. Pois nada ou qualquer pessoa pode substituir a presença poderosa de Deus. Se um anjo aparece e diz para você que tem um evangelho, esse anjo é maldito. Ele é um maldito. A Bíblia nunca manda você fazer orações a anjos. A Bíblia não manda você buscar anjos. E eu não sei de onde inventaram essa ideia do anjo da guarda. Que nem isso a Bíblia ensina. Se você precisa de uma palavra, Deus escala talvez um anjo para falar com você. Nenhum anjo é o anjo da guarda, vai dormir com você na sua caminha. Imagine você vai dar um beijinho na esposa e o anjo da guarda deitado ali. E ele diz: fica frio, o anjo diz, porque eu não sou nem mulher nem homem, eu não tenho sexo. Fala, fica à vontade. Isso é bobagem. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, se Deus manda você não orar ao anjo, não ter medo de um anjo, por que esse anjo você deve temê-lo? Porque ele não é um anjo. Ele é o próprio Senhor. E a palavra anjo ali significa ele é o seu líder. Ele é o seu pastor. É a ele que Deus escolheu para te dar direção. Então, aquele que Deus escolheu para te dar direção está do seu lado e é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqueles que o temem, ele os liberta, os livra. Não existe essa história. Existe uma igreja que coloca lá a figura de anjos, a figura de Jesus, uma Bíblia desse tamanho, o menorá, tudo que é símbolo religioso eles colocam lá. Chama-se igreja emergente. Eles acham que quando você entra num ambiente meio escuro, meio sombrio, e você vê aquelas coisas diante dos seus olhos, você vai ter uma emoção. Eu não preciso de emoção, eu quero algo real. Eu não preciso olhar para a cara de Jesus Cristo aqui, eu não preciso ver a Bíblia, eu quero ter a presença de Deus. Nada a substitui. Nada a substitui. Nada. Nada. Quando eu vejo pessoas comprando toalhinha, caneta, o sapato da bênção, o sapato do fogo, o chinelo que você anda e pisa a cabeça de serpentes, o sapato que você pisa a cabeça do diabo, a meia que você leva consigo ungida, a fronha que você deita e vai ter sonhos maravilhosos para ficar rico. Daqui a pouco vão vender uma cama. Compre a cama e você descansará. A cama da renovação. E eles vão comprar o pior colchão de espuma que existe, vender e vendê-lo pelo maior preço. E as pessoas irão comprar, porque gostam de ser enganadas. Tudo que você precisa é a presença de Deus. Tudo que você precisa é a presença poderosa do Senhor na sua vida. Quando você estiver naquele momento mais agudo, você não precisa esperar um anjo. Quando você estiver no momento mais agudo, você não precisa de uma toalha, de uma caneta, de um sapato, de uma calça, de uma camiseta. Você não precisa de uma fronha. Você não precisa de uma cueca ungida. O que você precisa é da presença de Deus. Da presença de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa crer na presença dele. Eu estou notando vocês muito devagar. Ou sou eu mesmo? E o paralítico? Nos originais, esse enfermo não aparece como paralítico. Ele era um doente. Não está escrito que ele era paralítico. Colocaram esse título lá, eu fui buscar nos originais, aparece lá um homem gravemente enfermo. Ele tinha dificuldades de andar. O Evangelho de João diz, escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Por que ele estava doente? Porque ele pecava. Ele não era um paralítico, ele era um pecador. Ele era um homem afastado de Deus. Era isso. Sua vida de pecados e afastamento de Deus é que o conduziu àquela condição. Às vezes eu digo para as pessoas, o que Deus quer? Deus não quer que você fique guardando regras religiosas. O que Deus quer é que você seja uma pessoa moralmente bem-sucedida. Que você dê um bom exemplo. Porque a nossa sociedade está se perdendo a cada vez mais. Você olha as pessoas e eles estão doentes. Cada dia mais as pessoas estão brigando consigo mesmas diante do espelho. Quando você sair do automóvel, começa a reparar as pessoas do seu lado quando eles estão guiando. Eles estão conversando com o retrovisor. Conversando com o volante do automóvel. Com o para-brisa. O que, que é? O que, que foi? Eles fazem promessa. Quando eu chegar lá, vai ver só. Eles estão doentes. A nossa sociedade vive estressada. Vive debaixo de depressão. Você sabe que depressão é uma coisa que você não deveria se importar. Mas quando você começa a se importar com depressão, é porque você está doente. O medo, por exemplo, você é assaltado numa esquina. É natural que quando você passe naquela esquina, você tenha um pouco de receio, você vai se lembrar de algo. Mas quando você começa a viver debaixo da síndrome do medo, você está doente. E não há remédio que cure isso. É lógico que você pode reclamar de alguma situação, mas quando você começa a reclamar de tudo, é porque você está doente. É lógico que você olha para o seu parceiro ou parceira e diga, não gosto de tudo que você faz, mas quando você não gosta de nada do que ele faz, que tudo te irrita, é porque você está doente. Desde quando Deus disse que tudo seria um mar de rosas? Deus disse que na vida iria ter espinhos, iriam ter pedras. Em algum momento você iria ter felicidade, alegria, outro momento você ia chorar. E tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a achar o meio de Deus, como Ele quer que você haja naquela situação, para que você seja forte. Mas as igrejas não ensinam isto. Sabe o que a igreja ensina? Vem aqui, faz uma corrente. Aí a mulher desobediente vai lá e faz uma corrente pelo marido. Porque aquela corrente diz, se você vier aqui 9 vezes, o teu marido vai melhorar. Mas como ele vai melhorar se ela também não melhora? Se o marido vai lá 10 vezes para a mulher melhorar, como ela vai melhorar se ele não melhora? Se o filho procura uma corrente dessa, uma campanha dessa, para melhorar o pai, como que vai melhorar o pai e a mãe se ele não melhora? O que Deus pede de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um filho, de um pai, não é muito complicado. Mas nós começamos a arrumar 1 quilo de coisas. Se você obedecer o que Deus diz, tudo vai dar certo. Pessoas então fazem correntes dizendo assim, eu quero uma corrente porque eu quero aumento. Como que você quer aumento? Você não é dedicado, você não é fiel, você não é comprometido com a empresa, você odeia todo mundo e eles percebem isso e estão esperando o momento de mandá-lo embora. Você não vê o momento daquela escapadinha para o banheiro e ficar lá 30 minutos. Não é que eu tenho problema no intestino, eu fico 4 vezes ao dia. Eu visito 4 vezes ao dia o trono. Alguns cristãos vivem largando o trabalho para ir orar no banheiro. Você acha que Deus fica feliz com isto? Claro que não. E não adianta fazer corrente. O que você vai fazer é perder o emprego e ir à bancarrota. Mas se você começar a se preparar, e dizer, Deus, eu não quero mais errar. Deus, me ensina o caminho certo. Me ensina o caminho que agrada aos teus olhos, que enche o teu coração de prazer. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja em mim um instrumento teu, um servo teu, uma pessoa que quer te amar, que quer te encontrar, que quer ser tocada por ti. Com certeza, Deus virá sobre a tua vida, abençoará você, mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Muito mais. Aquele homem estava numa condição terrível. Estamos avançando. Como ele ficava? Ali deitado, exalando mau cheiro, incapaz, sem esperança e abandonado à própria sorte. Vai me dizer que não é assim que vivem muitos? Sim ou não? Alguns não estão doentes no corpo, mas estão doentes na alma, como eu mencionei agora. E o que eles exalam? O mau cheiro da aflição, do desespero, da depressão, da angústia, das síndromes, dos seus pesadelos. Nunca está feliz. Nunca estão contentes. Eu me lembro que quando eu ia pregar, isso há mais de 30 anos atrás, vocês não imaginam como era. Nós chegávamos no lugar onde as crianças faziam xixi em cima da gente. Eu fui abrir uma igreja em Itanhaém. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Cheguei na cidade com uma malinha, uma muda de roupa, e eu esperava todo mundo sair, eu ia no mar e tomava banho. E dormia no banco da praça. Escovava o dente com água salgada. Não tinha um tostão. Aí um dia apareceu uma pessoa lá e disse, quem é você? Eu sou uma pessoa que crê em Deus, que está aqui para abençoar pessoas. Você está louco? Não. Deus usa a minha vida. Mas como assim? Eu oro pelas pessoas, procuro aproximá-las de Deus. Eu, minha mãe está muito doente lá em casa. Se você quiser, eu oro por ela. E nós fomos lá. A mulher estava muito doente. E eu entrei, era uma casa muito pobre, em cima de uma palafita. E quando eu coloquei a mão sobre aquela mulher, eu disse, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela fique curada agora. Filha, levante-se. E saímos. Parecia um desespero, parecia que não havia acontecido nada. Mas dali 10 minutos, a mulher estava de pé. Sorridente. E o filho dela, com um sorriso de orelha a orelha, porque ninguém quer perder sua mãe. Aí ela disse, você não vai embora não, você vai ficar aqui. Eu falei, eu fico aqui com uma condição. Se a senhora for atrás de cada um e dizer, olha, Deus me curou. Então naquela noite, nós reunimos ali pelo menos umas 70, 80 pessoas. Na noite seguinte, 300 e 400 pessoas. E Deus começou a salvar. Deus começou a abençoar. Você vê que coisa. Mas aí, na primeira noite que eu fiquei lá, ela disse, você está com fome? É a mesma coisa que perguntar para um vampiro: você quer se hospedar no banco de sangue? Falei: se eu estou com fome, lógico que eu estou. Ela tinha um fogãozinho ali. Como é que chamava aqueles fogãozinhos de duas bocas, né? Fogão. E aquela panela de arroz estava cheia de moscas. Imagine o que faria uma pessoa enjoada. Eu quero fazer a obra do Senhor. É. Então hoje você vai comer arroz batizado com mosquito. Jesus Cristo. Eu lembrei daquela palavra que dizia assim: se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, faça mal, faça bem, amém. Vai ser hoje. Eu estou morrendo de fome. E ela esquentou aquele arroz e os mosquitos saíram dali, porque começou a pegar fogo e eles foram embora. E então ela colocou aquela comida e fritou um ovo e tinha peixe. Eles eram pescadores. E eu comi, comi, comi. Ah, eu disse: Senhor, muito obrigado. E estava muito bom. Quando eu fui me deitar, disse: oh, nós não temos cama, mas eu posso preparar aqui uns panos, colocar aqui, o senhor dorme aqui. Claro. E tinha papelão, e tinha panos, e ela colocou ali. Era muito calor, muito penilongo. Não tinha janela aquela casa. Os penilongos não batiam na porta. Eles entravam lá, e cada um bem criado, desse tamanho, e entrava lá e disse: vamos ver, você vai sair, vai levantar, vou dar uns tapas na cara. Quando foi lá para as 3 horas da manhã, o filho da mulher, o menorzinho, levantou. Não sei o que ele sentiu, mas ele foi em cima de mim, fez xixi em cima de mim. Ele estava me batizando. São muitas histórias que eu já passei. E eu poderia contar para vocês. Não é fácil você fazer a obra de Deus. Os pastores hoje, quando querem serem pastores de uma igreja, eles pedem cobertura. O carro último tipo. O melhor salário que puder. Pastores estão aí milionários. Eu queria saber se no céu vai ter rede de televisão, rede de rádio, jornal, revista. Não vai ter nada disso. O que vai ter lá são almas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Se um dia Deus me tira daqui e me leva para a África, você já esteve na África? Lá a gente come assim, com a mão. É aquela farinha. Faz o bolinho. Molha lá, num líquido que eles preparam, às vezes até com o sangue da própria galinha. E trate de comer, senão você morre. Aqui na América do Sul, nós íamos pregar e as pessoas estavam matando os missionários. Mas só me falaram isso quando nós estávamos lá. Era o tal de Sendero Luminoso, já ouviram falar? Aí, ainda o pior de tudo, que nós estávamos naquela cidade e disseram que ali era a sede. Oh, Jesus Cristo, assim não dá. É demais. Meu irmão, as pessoas estão loucas. E tudo que eles precisam é o Evangelho. O Evangelho é o que pode curar. O Evangelho pode trazer saúde. Pode levantar as pessoas. Lá estava um homem na casa de misericórdia, esperando um anjo, deitado, exalando um mau cheiro. Imagine um homem que tinha dificuldades de andar, ele fazia tudo ali. Eu quero fazer a obra de Deus, mas desde que seja no Taboão da, no Aldeia da Serra. No Alphaville. Mas às vezes Deus nos manda a esses lugares. Ali está a doença. Ali está o verdadeiro cheiro da humanidade. Ali está o verdadeiro espírito da incapacidade. Você conversa com as pessoas, elas estão sem esperança. Elas estão dizendo, meu casamento está acabando. Elas estão dizendo, eu não vou conseguir ser feliz na vida. A doença está me corroendo. Satanás colocou tantas coisas na cabeça destas pessoas. E elas ficam ali por anos, mesmo crendo em Deus, estão ali sofrendo, exalando o cheiro de morte. E alguém que tem que ser enviado por Deus num espírito de coragem, tem que se aproximar destas pessoas, e não só dos bonitinhos. Se bem que tem muitas pessoas bem arrumadas que também estão doentes. A questão não é a classe social, a questão é a alma. Há pessoas aqui, neste lugar hoje, que estão bem arrumados, se maquiaram, mas estão doentes. Estão sem esperança. Estão se sentindo incapazes diante da situação que estão enfrentando. Mesmo tendo fé, mesmo crendo, se sentem abandonados por Deus. Não tem ninguém. Por que este homem chamou a atenção de Jesus? Porque ele representa a condição humana afastada de Deus. Em segundo lugar, porque o número de anos que ele vinha sofrendo representava o mesmo período de tempo que o povo incrédulo e rebelde pereceu no deserto após ter saído de Cades Barneia. Quando Deus tirou o povo do Egito e disse, vocês vão para a terra prometida, sabe o que eles fizeram? Começaram a resmungar, a reclamar de tudo. Durante 38 anos, esse povo não passou de reclamar, não parou de reclamar de Deus. Fizeram para si bezerro de ouro, trocaram Deus por outras coisas, e até o ponto que Deus diz, chega, eu vou acabar com este povo. Moisés se intrometeu, disse, não faça isso, Senhor. E então tá bom, Moisés, porque você se intrometeu, eu respeito você, não vou matar este povo, mas eles não vão entrar na terra prometida. Porque é um povo doente. Eu estou oferecendo o melhor para eles, e eles estão com saudades do quê? Das moscas. Eles estão com saudades do quê? Da morte, da imundícia, da lascívia, da sensualidade, da imundícia. E eles pereceram no deserto. Jesus vai a este homem, porque ele representa a condição humana doente, mas também representava a religião de seus dias. As pessoas se afastaram de Deus e criam em Deus e permaneciam doentes. Não é possível que você creia em Deus e continue tendo esses altos e baixos. Não é possível que você continue dizendo que crê em Deus. E no momento em que você tem que demonstrar sua fé, você corre feito louco. Não é possível que você crê em Deus e quando alguém o convida para uma vida errada, você sai correndo. Não é possível que você diga que crê em Deus e o cheiro que sai de dentro de você é da morte. É do desinteresse. É da desconfiança. É da falta de fé. É da falta de apego e comunhão com Deus. Não é nenhum tipo de amor à igreja do Senhor. Nem à palavra dEle. Não é possível que você diga que crê em Deus e você não dá uma mínima para o Espírito de Deus que habita em você. É a esse tipo de pessoa que Jesus está se apresentando. Porque o que estas pessoas merecem é morrer. Mas por causa de Jesus, ele aparece para dar mais uma chance. Aquele enfermo representava as pessoas que abandonam a fé. Abandonam a fé. Naquele que é a verdade e a misericórdia para se entregarem a crendices e ritos místicos. Quantas pessoas, em vez de se apegarem com Cristo, vão atrás de coisas. Compra um óleo ungido. Compra a aguinha que veio lá do Rio Jordão. Compra o lencinho. Compra a meia. Compra o sapato. Compra. Se eu comprar, eu vou ser curado. E tenta isso, não deu. Vai em outro lugar. Compra outra coisa. Compra outra coisa, investe dinheiro, é o Gideão, é não sei o quê, é para todo tipo de conversa fiada dessas pessoas que são verdadeiros mercenários. O lugar deles vai ser o inferno. Paulo disse, nós não devemos fazer a obra de Deus como comerciantes. Eu não estou vendendo nada a você e nunca pedi salário. A única coisa que eu quero fazer aqui é abrir meu coração. É dizer para você que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Ele. Você não precisa comprar nada. De graça você recebeu e de graça você dá. Já falei muito, né? Jesus então faz uma pergunta e recebe uma resposta angustiante. Você quer ficar curado? Isto é, você quer sair desta condição? Você quer abandonar esta condição? Você quer ser uma pessoa verdadeira? Você quer ser uma pessoa levantada por Deus? Você quer sair dessa condição suja, medíocre? Ele deveria dizer, sim, eu quero. Mas o que ele disse? Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Eu não tenho dinheiro para fazer a corrente. Ah, hoje minha carona não vai, então não vai dar para eu ir. Eu não tenho ninguém. Eu lembro que quando eu comecei a ir à igreja, aí minha igreja ficava lá no centro da cidade, ali na Praça Marechal Deodoro. E eu morava aqui na Vila Ipujuca. Sabe onde é? Fim da Monteiro de Melo, lá em cima, Largo Tito, aquela rua lá, Toneleiros, aqueles lados lá. E eu não tinha um tostão. E eu já avisava meu pai e minha mãe, vou chegar de madrugada, porque vou e volto a pé. E naquela época, para ir para a igreja, a gente tinha que usar paletó. E as pessoas passavam na rua, e a gente com o paletó e a Bíblia, era um paletó xadrez, aquele lá. E a gente ia caminhando com a Clélia e ia embora. Passava em frente ao campo do Palmeiras, aqueles caras zombavam da gente, batiam na gente, destruíam a Bíblia da gente, tomávamos uns tapas, mas seguíamos em frente. Nada contra a torcida do Palmeiras. Mas contra os vândalos. Pessoas doentes. Eu nunca desisti. Eu ingressei na escola bíblica e teve uma época que eu não tinha como pagar. Então chegou uma nota dizendo: você vai ter que abandonar. Eu chorei muito, eu entrei naquele lugarzinho de oração e disse: Deus, eu estou no último ano. E quando eu saí dali, eu fui até a secretaria, uma professora disse com o papel: me dá o papel, e rasgou. Eu disse: mas por quê? Está tudo pago. Mas eu devo um ano, está tudo pago. Até a sua formatura está paga, trate de passar. Deus sempre age quando você está ao lado dele. Eu me lembro então que eu era um dos alunos, como que eu poderia dizer? Eu era um pouco engraçado. E alguns alunos não gostavam do meu jeito. E eles fizeram um abaixo-assinado para que eu saísse da escola. É. Aí, um dia nós fomos com a escola pregar em Osasco. E não tinha ninguém para pregar. E me escolheram, porque era uma situação difícil. E disseram: empurra o Walter. E eu sabia disso. E eu fui orar. E Deus sempre fala comigo. Vocês podem duvidar, mas Deus sempre fala comigo. Deus disse: vai, porque eu vou ser contigo. Quando eu cheguei naquele lugar, eu e o meu paletó. Engraçado, eu andava na moda, era uma calça vinho, paletó xadrez, preto, vermelho e branco. Gravata, falou, camisa meio esverdeada. Era nos trinque. A gravata era meia roxa, com umas flores da cor da sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Não, a verdade parecia que eu estava prestes a ser enterrado. E eu comecei a pregar. E ninguém me disse nada. O Espírito de Deus falou no meu coração: chame aquela mulher que está deitada lá no fundo, lá fora da igreja. Eu não sabia. Eu disse: mulher, você que está deitada aí fora da igreja, na mamaca, levante-se e vem aqui. Mas ninguém me disse que tinha uma mulher lá. Foi o Espírito Santo. Aquela mulher se levantou e o marido dela começou a gritar: ela não pode andar. Mas ela está andando. E ela entrou pelo corredor da igreja chorando. E ela dizia: só pode ser Deus que está me fazendo isso. O marido veio logo atrás chorando. A igreja começou a chorar. Quando aquela mulher chegou à frente, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Pessoas mudas, surdas, cegos, passaram a ouvir, a balbuciar palavras, porque não aprenderam a falar, e passaram a enxergar. Você pensa que isso acabou? Isso não acabou! Porque o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos. Você tem medo de falar pelo poder do Espírito, não é? Não, eu não aprendi assim. As famas, o que você aprendeu? O que existe, existe. Aceite e pronto. Não, mas o médico, ele é um cientista, ele estudou, mas Deus está acima dele. Quando Deus diz, anda, anda. Ele não mudou. Nós mudamos. Quando você diz, eu não consigo suportar, porque a psicologia, os livros que eu estou lendo, mas Deus é o maior psicólogo. Ele diz, vai, eu sou contigo, eu te ajudo, não tenha medo. Levante a cabeça e vá em frente. Eu te dou um espírito de coragem e você vai em frente. Não desista. Tudo que você precisa é obedecer. Mas nós dizemos sempre, não tenho ninguém. Sabe quem está falando com você hoje? Não é o Walter. Sabe quem está falando com você? Não é este corpo, não é esta carne. Quem está falando com você hoje é aquele que criou sua vida e te deu um plano de eternidade a eternidade. Ele criou os céus e a terra. É Ele quem está falando com você. Para você mudar, para você voltar a crer. É Ele que deve ser festejado, celebrado. É para Ele que levantamos as mãos. Se essas palmas foram para Ele, eu tenho muita pena dEle, porque nós deveríamos aplaudi-Lo de vez assim, ó, para valer, para valer. Ele é digno de todo louvor, de toda celebração. Logo esta vida vai acabar. Logo tudo isto vai acabar. Louvado seja o Senhor. Eu sou do tempo em que uma mulher... O marido dizia, você não vai para a igreja. Ela disse, poxa, é a única coisa que eu tenho. Eu cozinho para você. Eu lavo suas roupas. Cuido dos nossos filhos. E você quer o quê? Que eu aborte a minha fé? Não vou fazer isso. E ele foi lá e pegou um revólver. E disse, se você for para a igreja, eu te mato. E ela disse, se você não me matar, eu vou para a igreja. E se você me matar, eu vou para o céu. Fica aí. Ela cria. Ela cria. Porque aquele que estava dentro dela era verdadeiro. Ela não tinha outro apoio. Tudo que ela tinha era a sua fé. Hoje nós temos tantas coisas ao redor. Não, eu não vou à igreja porque meu marido, sabe? Meu marido, meu filho. Caia nessa conversa. E daqui a um tempo você nem aos pés do Senhor estará também. É isso que vai acontecer. Deus nunca disse que a vida cristã seria uma maravilha, mas Ele disse que ia um sacrifício. Vocês seriam como ovelhas enviadas para o matadouro. Mas não tenha medo. No mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham ânimo, não percam o ânimo. Olhem para mim, disse Jesus, eu venci o mundo. O mundo vai querer dobrar você, porque eles não participam das coisas de Deus. Eles vão dizer que você não tem ninguém, mas eu estou com você. Vocês não estão acostumados a ouvir uma pregação assim. As pessoas estão acostumadas a ouvir 15 minutinhos, uma palavrinha, um ensino mínimo da Bíblia. Mas o que eu estou dizendo para você é como um profeta, é como um evangelista. Deus está triste. E Ele está clamando através da minha boca, através do meu coração e da minha alma. Ele está gritando, volte-se para mim, meu povo. Jesus lhes dá três ordens. Levante-se, pegue a sua cama e ande. Jesus não orou por ele, mas lhe pediu uma nova postura, uma disposição de fé. E não aquela coisa, me desculpe, eu não tenho ninguém. Levante-se, rapaz. Em outras palavras, levante-se. Saia do seu leito, da sua condição de morte. Saia desse lugar fedorento, cheio de fezes e urina. E suor fétido. Pegue a sua cama. Tome o seu leito, isto é, suas lembranças mortais. Domine-as, subjugue-as com as suas mãos. Fica de pé. Agacha e pega isso como um troféu. E diga, até hoje você me dominou. Acabou. Não deito mais nisso. Você me carregou, mas eu é que te carrego a partir de agora. É isso que Deus está dizendo. Ai, mas no passado eu sofri tanto. Ai, tenho traumas. Que trauma? Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Pega as coisas do passado e esmague. Ah, mas a minha religião, o modo como eu fui criado, pegue aquilo e esmague. Porque o que eu estou para fazer na sua vida depende de você tomar estas coisas, olhar para elas e dizer, você não me domina mais. Subjugue! Diga bem alto, eu sou de Deus! Eu sou de Deus. Grite! Grite! Mais alto! Com as mãos para cima! Aplauda o Senhor! Eu sou de Deus! Então ande, manifeste e movimente-se pelo poder da vida que vem do alto. Quando a vida de Deus bate em nós, ninguém fica quietinho. Você fica incomodado. Quem há de ir por nós? Deus perguntou a Isaías. Eis-me aqui. Mas Isaías, você está sendo precipitado. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe para onde você vai? Ah. Para um povo que diz que enxerga, mas é cego. Para um povo que diz que tem ouvidos e que ouve, mas que é surdo. Eles fazem questão de não ouvir. E eles vão judiar de você. Estou nessa. Estou dentro. Envia-me a mim. Vamos fazer a obra de Deus? Ah, mas vamos calcular. Vamos calcular, acho que não vai dar, sabe? O meu Senhor supre todas as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu preciso é ter coragem. Deus chama você hoje para ter coragem. Ah, mas eu estou num lugar que você não sabe. Se eu não fizer o que estão pedindo, vão me matar. Morra! mas morra com coragem. Eu estava na cidade de Araras pregando, atrás de duas caixas de laranja. Tinha mais de 400, 500 pessoas à minha frente. E o cara chegou lá com um bando do centro de Macumba e disse: cala a boca! Eu disse: quem é você que pediu para que eu cale a boca? Eu sou o líder religioso aqui dessa região. Eu falei: você pode ser líder, mas acima de você existe um maior que você, e é a ele quem obedeço. E continuei pregando. Meu irmão, choveu tanta pedra, uma pegou aqui, até hoje eu tenho a marca, que quando eu estava falando e tentei esquivar da pedra, uma pegou aqui e eu caí. Fiquei atordoado, sabe aquele soco de ponta de queixo? Não sei se você já levou um soco na cara. Eu já levei, quebrei meu nariz. Um negrão desse tamanho. Num jogo de futebol. Eu dando e recebendo e batendo. Quando eu virei, ele estava atrás. Bum! Quebrou meu nariz. Mas naquele dia eu fiquei atordoado. E eu caí, me escondi atrás das caixas. E as pedras batiam ali, pá, 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 pá. E a turma: para com isso, vocês vão matar ele, ensanguentado. Meu irmão. E eu ali atrás: Deus, me acuda, me ajude. Eu estava quase chorando. E a voz que eu ouvia: vocês não acreditam. Não tenha medo. Mas como não tenha medo? Era pedra voando de todo lado, o pessoal só não chegaram perto de mim porque a maioria não deixou. E a voz diz: não tenha medo, eu estou com você. Desse jeito, quando parou as pedras, eu disse: vocês me dão uma chance então de orar pelas pessoas? E o cara gritou lá: pode orar, e depois vai embora. Veio uma voz: expulse os demônios. Espírito do inferno, habitações do inferno, hoje eu declaro que vocês estão livres deste poder que os amarra e os prende, em nome de Jesus. Quando eu mencionei o nome de Jesus, 50, 60 pessoas caíram no chão. E eu tive que expulsar o demônio de um a um. Eu estava exausto. E por fim, sobrou o líder. E Deus disse: vai na frente. E eu vim aqui à frente. Eu disse: você, vem aqui! Não vou! Você vem aqui! Você disse para eu não pregar! Agora eu ordeno você! Saia de onde está e vem aqui! E ele veio se arrastando. Eu estava ensanguentado. O sangue já descia pelas calças. Porque aqui sai muito sangue. E ele veio. E eu disse: é deste homem que vocês têm medo? Deus hoje está mostrando para vocês quem é poderoso nesse lugar. E ele vai mudar a vida de vocês. Se vocês crerem. Vocês creem? Eles falaram: nós cremos. Eles não sabiam, eles não entendiam nada. Nós estamos iniciando uma igreja. E eu disse: quantos aqui querem convidar Jesus a partir de hoje para dirigir suas vidas de fato? E eles todos, a sua maioria, levantaram as mãos. E eu disse: antes de orar, eu olhei para aquele homem e disse: em nome de Jesus, espírito do inferno, mentiroso, enganador, saia da vida dele. Ele deu um urro, ele pulou uns 3 metros, deitado, ele encurvou o corpo e pulou de costas uns 3 metros. Ele passou por mim e caiu ali atrás. E quando levantou, ele disse: onde é que eu estou? Você está na presença do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, de Jesus Cristo. Isso não é brincadeira. Deus diz: manifeste o seu poder, manifeste o poder do alto. Alguns de vocês aqui não estão mais andando, estão se arrastando, como aquele homem. E Deus está dizendo: ande. Deus está dizendo para você: manifeste a vida que vem do alto. Ele precisava da voz e misericórdia de Deus. Eu vou terminar. Como também nós precisamos. Quando ouvimos a voz de Deus, algo estranho acontece dentro de nós. Aquele homem sentiu algo. É um poder assombroso que nos domina. Esse poder assombroso nos domina. Eu estou olhando aqui neste auditório, eu estou vendo 99% das pessoas com a cabeça erguida. Sabe o que isso significa? Deus está falando com você. Esse 1% que está dormindo, Deus não está falando com eles. Então a minha preocupação é com os 99%. Quando Deus fala conosco, uma nova postura e confiança é exigida. Lembre-se disto. Quando Deus fala com você, algo estranho acontece lá. Você fica incomodado. É um poder assombroso. Você não sabe como que ele vai agir. De onde ele vem e para onde vai. Mas você sabe que ele está lá. Esse poder está aqui. E muitos de vocês estão sentindo esse poder. Oh, glória a Deus, aleluia! Muitos de vocês entraram aqui agastados. Mas agora começam a sentir que precisam ter uma outra postura. Você sente agora e já está dizendo para si mesmo: eu quero ter mais fé, eu quero ter mais confiança. A voz de Deus, quando fala conosco, ela nos ergue. Uma vez um pregador estava pregando e disse: irmãos, eu não sou digno, eu sou o pior, mas eu vou tentar, vocês estão afim de me escutar? Não. Um homem que tem a palavra de Deus, ele está erguido. Ele sabe que ele fala pela misericórdia de Deus. Ele é pecador como qualquer outro, mas ele enfatiza o quê? O poder de Deus. Ele está erguido. Eu estou aqui, levantado por Deus. Não merecia estar aqui, mas Deus me escolheu e eu estou aqui pela fé, para dizer a você: hoje é o dia que Deus quer tocar você. Amém. Saia da morte. Saia do mau cheiro. Levante-se. Pegue aquilo que te dominava. Sejam pessoas, ideias, coisas imorais. Esmague com suas mãos. Você não é mais prisioneiro destas coisas. Você as domina agora. Você as toma pelas mãos. Porque agora você vai andar pelo poder do alto que toca você. Você está erguido. Aquele aleijado na porta do templo, Pedro e João. O senhor tem uma esmola? Não. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Eu não tenho uma moeda. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E o homem levantou e ficou em pé e entrou saltando de alegria para dentro do templo. Quando Deus toca, existe alegria. Pessoas que vão a uma reunião e ficam lá: ai, a reunião hoje me esmagou. Devia ter te decapitado. Pelo menos eu não ouviria essas coisas. Quando Deus mexe com a gente, existe alegria. Porque você está erguido. Quando ouvimos a voz de Deus, nós tomamos nas mãos tudo o que nos prende e nos amarra como um troféu de vitória e andamos. Quando Deus fala com a gente, nós voltamos à vida pela graça e misericórdia de Deus. Você volta a viver pela vida do alto. Mas nunca nos esqueçamos do conselho posterior que Jesus deu àquele homem no templo. Não peques mais, isto é, odeie o pecado. Viva para agradar a Deus, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O problema daquele homem era a sua vida errada. As coisas empacaram na minha vida e disseram que eu tenho que esperar no Senhor. É? Quem te disse isso? Foi o irmão mais fiel da igreja. Ele é Deus? Talvez Jesus chegue perto de você e diga: escuta aqui, fulano. Sabe por que você está com a vida toda atabalhoada, toda bagunçada? Sabe por que você não se entende? Sabe por que ninguém te quer? Sabe por que você está perdendo tudo? Sabe por que você está se arrastando? Você precisa parar de pecar. Essa é uma mensagem velha, não é? O diabo não gosta dela. Por isso que você e eu não gostamos. Mas Deus ama isso. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus que ele oferece é a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Cordeiro de Deus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, em vez de ir para a festa, foi para aquele lugar. Encontrou aquele homem mal cheiroso e disse: quer ser curado? Não tem ninguém. Levanta, rapaz. Levanta, pega essa coisa que te amarra aí, mal cheirosa. E anda com isso na mão. Faça um desfile de vitória. Vai para a tua casa. Que a tua família te largou aí. Agora se aparece lá. Cheguei. A Bíblia diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. A razão de Deus ter tido misericórdia e nos abençoar e fazer resplandecer seu rosto sobre nós é para que alguma coisa seja conhecida sobre toda a terra através de você. Você tem que sair daqui hoje com outro espírito, Não é acordar segunda-feira de manhã de novo com aquelas mazelas na cabeça.
Ah, outra semana, hein?
Este é o dia que o Senhor nos deu. É um dia de alegria e de felicidade. A vitória é do Senhor.
Amém!